As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
A precipitação que se tem sentido em Portugal e também em Espanha gerou um aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do Rio Tejo, especialmente nos provenientes de Espanha e Rio Urcesa. Mantendo-se a situação atual, é previsível que os caudais lançados no Rio Tejo se mantenham acima dos 2 mil metros cúbicos em Almorol nas próximas horas, desde as 2 da madrugada, que os caudais estão acima desse valor, constituindo-se como fator de risco muito significativo no galgamento das margens do Rio Tejo, tendo-se verificado um maior caudal lançado pelo conjunto das barragens com influência no Rio Tejo, já hoje de mais de 3.085 metros cúbicos por segundo. Perante os dados verificados e as consequências previsíveis, a Comissão Distrital de Proteção Civil decidiu ativar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo no seu nível amarelo. Entretanto, há já efeitos desta situação. No município de Constância, a submersão do Parque de Estacionamento de Constância, junto ao Rio Zezer, município de Santarém, submersão da Estrada Nacional 365 em Ponte do Alviela, submersão da Estrada Municipal que liga Ribeira de Santarém a Val de Figueira, submersão da Estrada Nacional 365 em Palhais Ribeira de Santarém. Previsão para as próximas horas no município de Santarém, submersão do Parque de Estacionamento da Ribeira de Santarém. É expectável também nas próximas horas a manutenção dos caudais do Rio Tejo, mantendo-se assim a elevada da probabilidade de cheia. Na manhã deste sábado, registro já para um resgate de 2 pessoas de um automóvel arrastado pelas águas em Abrotas, freguesia do Coço, no concelho de Curuz. O alerta foi dado pelas 10:06 da manhã e a pronta intervenção dos bombeiros, 6 operacionais com 3 viaturas, deslocadas para o local, evitou assim males maiores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O auditório do Centro Cultural Alvino Pereira em Mação recebeu na manhã desta sexta-feira a Ação Fundo de Solidariedade da União Europeia, a apresentação de resultados. Esta iniciativa contou com as presenças do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, ainda do Presidente para a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, António Diebe, e o Presidente do Município de Mação, Vasco Estrela. Foi precisamente Vasco Estrela que abriu a sessão. O Presidente da Autarquia começou por recordar os momentos vividos com os trágicos incêndios verificados em 2017.
Efetivamente, Mação é provavelmente o local adequado para fazer o balanço deste apoio, uma vez que, infelizmente para nós, em 2017, fomos o concelho do país com maior área, uma área ardida. Todos sabemos, e não vale a pena escamotear a verdade, a forma como aqui chegamos e tudo aquilo que aconteceu para que a nação também pudesse ter acesso a esses fundos. Tudo isso é passado e não valerá a pena, neste local e nesta ocasião, dar a dissecar estas questões. Contudo, tenho de referir que Nação, tendo só acesso a este fundo desde julho, agosto deste ano, não conseguiu, infelizmente, aceder a todos os montantes que eventualmente teria direito e que estavam alocados para Nação, porque infelizmente não foi possível cumprir os prazos apertados que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão também tinha e, portanto, aí, desse ponto de vista, ninguém pôde fazer mais do que aquilo que foi feito. Fizemos aquilo que conseguimos, aquilo que pudemos, respeitando as regras da contratação pública a que estamos obrigados e tudo aquilo que tem de ser a prática dos municípios nestas matérias. E, portanto, hoje vamos visitar uma zona do concelho que também foi fortemente atingida e onde foi feita já alguma intervenção com o apoio do Fundo de Solidariedade da União Europeia, mas dizer também a todos os presentes que no concelho ainda continuam a decorrer obras relacionadas com os incêndios do ano de 2017.
A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, fez a intervenção seguinte para referir o reconhecimento do esforço levado a cabo pelas autarquias para repor a normalidade nos seus territórios depois que foram os trágicos incêndios ocorridos em 2017.
Apoiou-se a reconstrução de habitações, a recuperação de equipamentos municipais, o restabelecimento da capacidade produtiva de empresas e agricultores, apoiaram-se diretamente as vítimas através de indemnizações, repuseram-se muito dos meios de combate aos incêndios e, entre outros, apoiou-se a limpeza das áreas florestais ardidas. No território atingido, os municípios tiveram a missão mais dura, mais próxima da destruição material e, acima de tudo, mais próxima da aflição humana, a que não somos indiferentes, mesmo nestes cargos. Muito obrigada. Na minha vida passada, como podem imaginar, andei de braço dado, muitas das vezes sem horas, a conversar com os autarcas, a resolver todas estas situações e, portanto, para vós todos, muito obrigada. Tantas vezes tem uma missão que é tantas vezes injustiçada nas avaliações precipitadas que se fazem, mas quando é necessário estão presentes e são de facto o suporte a quem a população recorre. Estamos aqui para, numa assunção de que de facto também foi vontade do governo português demonstrar precisamente que, trabalhando em rede, conseguimos encontrar a solução para os problemas.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fez a intervenção final do encontro, anunciando que este momento assinala também o fechar de um ciclo que mudou Portugal.
O que fazemos aqui hoje é, de algum modo, fechar um ciclo em que nenhum de nós queria ter estado. Estamos aqui, de algum modo, a assinalar como, em 2 anos, as entidades locais, a Administração Central, a União Europeia, façam uma tragédia que mudou as nossas vidas. Mudou a forma como Portugal olha para o desafio da floresta, o desafio das alterações climáticas, as questões do desenvolvimento dos territórios, das áreas designadas comumente como de baixa densidade. Como respondemos mobilizando recursos locais, recursos nacionais, recursos europeus para a resposta, de facto, a uma dimensão de ocorrência que, na sua dimensão trágica, mais de uma centena de mortos, não poderemos tolerar que se volte a repetir.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, no âmbito de um processo em inquérito referente ao tráfico de estupefacientes, levou a cabo nesta quinta-feira a detenção de 2 indivíduos, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, com idades de 24 e 55 anos, respectivamente, tendo-lhe sido apreendida 67 doses de heroína, 120 euros em numerário, uma tesoura e diverso material para acondicionamento do produto estupefaciente. Os detidos recolheram as salas de detenção, tendo sido presentes a autoridade judicial junto do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém para primeiro interrogatório judicial, sendo-lhes aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trisemanais.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve um homem de 44 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes no concelho de Alcobaça, na sequência de uma investigação que decorria já há 7 meses por tráfico de estupefacientes na freguesia de Alves Berrota. Os militares deram cumprimento a 2 mandados de busca, um em residência e outro em veículo, tendo sido apreendido 15 doses de cocaína, 5 doses de haxixe, 85 euros em numerário, um veículo e um telemóvel. O detido com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime será presente a Tribunal Judicial de Leiria para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas como adequadas. Desta arrestação resultou ainda a constituição do arguido de um homem de 43 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo os factos sido remetidos para o mesmo tribunal. Esta ação contou com o reforço dos militares do destacamento de intervenção de Leiria.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O ano de 2020 será de consolidação do projeto cultural de Vila Nova da Barquinha, mas também de arranque de novas ações nesta área. Este município ribeirinho do Tejo tem, ao longo dos últimos anos, colocado em prática uma estratégia que passa pela valorização da componente cultural e das artes como uma das suas principais alavancas de desenvolvimento. Para o efeito, Vila Nova da Barquinha associou-se a várias entidades, entre elas o Instituto Politécnico de Tomar e a Fundação EDP. Fernando Freire, presidente do município da Barquinha, deu conta desta aposta em vários projetos a que se associa desde há pouco mais de um ano a componente dos Templários.
um projeto de cultura nunca finalizado, no fundo, ele está sempre em evolução, está sempre em mudança, está sempre em constância. Significa que esta mutabilidade é isso que faz a cultura. Vamos, de facto, sameando com projetos que este ano tiveram muito a ver com o projeto Artejo, tivemos também com a promoção do Parque de Escultura Contemporânea de Almerol, que tivemos com as galerias, nomeadamente com várias exposições, agora que está a decorrer ainda do Paulo Catrica, sobre a questão da mudança do curso do Rio Tejo no século XVI, mas, como digo, a cultura está sempre em movimento e sempre novos desafios, e para o ano vamos ter novidades, objetivamente não os vou dizer, mas que vai haver novidades, vai, em termos culturais. Uma das preocupações que temos é envolver o território, envolver as pessoas da nossa região, e isso tem sido muito salutar, tem sido essencialmente com o Politécnico de Marga, temos o Centro de Estudos de Arte Contemporâneas, nomeadamente a Montante do Parque, com aulas de fotografia, teatro, vídeo, pintura, tudo uma simbiose perfeita para que este caldo cultural, este caldo de bem-estar, este caldo de paz e sossego do parque se complemente com a questão cultural. E, de facto, tem sido um parceiro fundamental a Fundação EDP, tem sido fundamental também os politécnicos e as próprias escolas. Também isso é uma alegria perceber que há esta simbiose perfeita entre o parceiro escolar, as instituições e a Câmara Municipal.
A vertente importante é também aquela que se prende com os templários.
Tem sido uma temática que teve uma certa aceleração, um certo catalisador, desde a inauguração no dia 18 de novembro de 2018, precisamente há quase um ano e pouco, estamos a um ano e um mês desta inauguração, e que, de facto, tem trazido para a Vila Nova Arquinha mais valias, como seja a causa templária. Esta causa templária tem que ser feita articulada com a região, com Tomar, também com o Ferreiro do Zezer e com Vila Nova Arquinha, com visibilidade objetiva do Convento de Cristo e também de Almerol, onde é possível, com esta temática que tem sido, de facto, uma temática de alavancamento da nossa região, produzir conteúdos de multimédia, produzir conteúdos gráficos, produzir também publicação de catálogos e revistas, no sentido de internacionalizar esta questão.
O município de Vila Nova da Barquinha informa que, em virtude da tolerância de ponto concedida aos funcionários em época festiva, os serviços municipais vão estar encerrados nos dias 24 e 31 de dezembro, ficando assegurados os serviços de piquê, cemitério municipal e recolha de resíduos sólidos urbanos. No mesmo período, 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2020, estarão encerrados ao público o Centro de Interpretação Templário, o Centro Integrado de Educação em Ciências e o Castelo de Almerol. No entanto, nestas datas, o Monumento Nacional poderá ser apreciado a partir das margens do Rio Tejo. O Centro Municipal da Atividade Física, Aquagym, encerra ao público para manutenção e limpeza entre 24 de dezembro e 1 de janeiro, reabrindo depois no dia 2 de janeiro de 2020. Por motivo da atualização nos sistemas informáticos, no próximo dia 2 de janeiro, no período da manhã, poderão ocorrer também constrangimentos nos pagamentos nos serviços emissores de cobrança.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Organizado pela Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira, está a decorrer o passeio de Pais Natal em bicicleta. É a nona edição deste tradicional passeio que decorre na Linhaceira. A iniciativa tem este ano uma centena de inscritos e deveria incluir, entre outros aspectos, a realização de viagens de balão de ar quente, atividade, entretanto, anulada por causa do mau tempo. Realiza-se, no entanto, o almoço convívio. Haverá ainda animação a decorrer no pavilhão multiusos da Linhaceira durante toda a tarde e será feito o sorteio de rifas e a abertura do bar para a festa natalícia, que inclui matiné dançante com Elísio Nunes. A reportagem da Hertz marcou presença nesta concentração passeio de Pais Natal em bicicleta da Linhaceira e falou com Alberto Pinto, um dos rostos da organização, sobre o evento.
Nós estamos a fazer o nono passeio dos Pais Natais aqui na Linhaceira em bicicleta, que foi sempre do início. Como é que surgiu a ideia? Foi uma das pessoas, foi eu com mais meia dúzia de pessoas logo no início, a gente juntou-se e começamos até, por uma simples brincadeira, a visitar os cafés de manhã. E a primeira vez e depois a segunda vez, o segundo ano consecutivamente, cada vez mais, começamos a fazer publicidade e foi assim, e com, de facto, este ano, vamos falar do que este ano, a evolução era de tal ordem, que, portanto, os balões de ar quente, dois balões de ar quente, se o tempo o permitisse, mas infelizmente não é possível.
Por causa da chuva, não é?
Por causa da chuva, não é?
No fundo, é um grande convívio à volta desta ideia, não é?
Exatamente, é um grande convívio, portanto, e festejar que esta data também, todos os dias de Pai Natal, que é agradável.
A bicicleta, porquê a bicicleta?
O porquê da bicicleta, exatamente, e nós insistimos na bicicleta porque este ano vieram ter connosco da organização e dizer, e por que não a gente ir também de moto? Não vamos descurar essa situação também, mas a bicicleta, de facto, marcou, desde o início é sempre a bicicleta, mas vamos ver, poderá-se prolongar para, até mais tarde para também com as motas.
Portanto, com chuva, sem chuva, verá sempre Pais Natal na linha séria de bicicleta, pelo menos, não é?
Sim, a bicicleta sempre a predominar, porque não há... tem que ser a bicicleta, portanto, não, com chuva ou sem chuva, portanto, temos que a fazer, e vamos.
A Associação acolheu, de braços abertos, naturalmente, esta iniciativa também, não é?
Sim, a Associação, através deles temos também a agradecer todo o apoio, porque sem eles também, sem o sacrifício de todos nós, isto não era possível. Desde já tenho aqui uma palavra de agradecimento aos nossos patrocinadores, a toda a gente que envolve esta iniciativa, este evento, porque andamos a trabalhar nisto, parece uma coisa pequena, mas andamos a trabalhar nisto há 3 meses. Portanto, desde a situação dos balões até agora, e agora, infelizmente, como disse, não se pode fazer, mas uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que estão envolventes neste evento.
Tomar vai celebrar a passagem de ano para 2020 em festa, numa iniciativa conjunta do município e da Associação Tomar Iniciativas. O evento tem lugar na tenda do Mercado Municipal, a partir das 22h30 do dia 31 de dezembro, conta com a atuação de várias bandas e DJs, além do lançamento de fogo de artifício. A entrada e o estacionamento são gratuitos e haverá ainda a street food junto ao recinto. O programa começa às 22h30 com a banda Sede. À meia-noite, toda a gente é convidada a sair à rua para festejar e ver o fogo de artifício, após o qual começa então a atuação dos FH5. Às 2 da manhã, entra em ação Pão de Ló Gisés 7. E a partir das 13h30 e até ao fechar da pista, a música vai estar a cargo de Hang, da DJs.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O Sporting Tomar tem um teste de fogo neste sábado. Os Leões deslocam-se ao reduto da Juventude Salaciana, atual 7ª classificada na Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, e que apresenta como cartão de visita o facto de, em casa, somar 5 vitórias em 5 jogos. Foi nesta base que se iniciou a conferência de imprensa de perspectiva a mais este duelo, numa sessão em que apenas a Hertz marcou presença, sendo que Nuno Lopes, treinador, disse que o Sporting Tomar terá que fazer um jogo competente para conquistar mais um triunfo.
São números que eu também vou analisando e vou vendo. Claro que é importante os adversários que jogaram com eles, tal e qual como nós, mas acima de tudo a gente sabe que são jogos sempre de cariz ofensivo. A equipa da Salesiana é uma equipa que sabe jogar, é uma equipa que também defende muito bem. Por aquilo que a gente vai analisando também, não encontramos assim grande surpresa da forma como eles vão jogar. O fator casa é importante e nós aqui temos que respeitar ao máximo o adversário, como temos feito com os outros, não foge absolutamente nada à regra. Espero que a nossa equipa esteja bem do ponto de vista mental, temos que lutar, e do ponto de vista da finalização, que é aquilo que nós temos que aproveitar as oportunidades de gol que vamos ter e vamos criando. E depois, logicamente, esperamos um jogo de resultado difícil, encostado, sempre com a Salesiana a tentar a procura do golo, a jogar em contra-ataque. Aqui cabe-nos a nós também saber gerir os momentos dos jogos e aquilo que temos que ir fazendo ao longo da partida.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.